RFI convida.
Elcio Ramalho.
Religiosidade e espiritualidade da etnia Baniwa, da Amazônia, é o assunto do RFI de hoje, que recebe em seus estúdios a antropóloga francesa Elise Capredon. Muito bem-vinda à RFI, Elise.
Obrigada.
Elise, você estuda há muitos anos a antropologia religiosa e estuda também o povo Baniwa. Você já foi várias vezes, né, visitar essa etnia. É presente, vamos lembrar, principalmente na região do Alto Rio Negro, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. E o resultado de suas pesquisas se transformou, então, nesse livro, lançado em setembro de 2020 pela editora Cartala, Cristianismo e Xamanismo na Amazônia, o intertítulo Recomposições Religiosas dos Baniwa no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de saber por que você se interessou particularmente pela etnia Baniwa?
Então, a história é um pouco longa, assim, mas o caso dos Baniwa é muito interessante porque eles têm a particularidade de aderir, na sua maioria, ao cristianismo evangélico. E então, aí decidi trabalhar na Amazônia e foi a minha orientadora que me falou dos Baniwa, que era um povo majoritariamente convertido a esse movimento.
Inclusive, no seu livro, você articula, então, essa temática em vários temas, né? E um deles trata justamente dessa reconversão dos povos à religião. No caso dos Baniwa, então, como é que foi, né, essa aproximação com o cristianismo, Elise?
Então, no caso dos Baniwa, é uma história bem interessante, porque não foram vários missionários, foi uma missionária dos Estados Unidos, que era uma mulher, que trabalhava sozinha e que chegou a converter, ou pelo menos a convencer, milhares de pessoas nessa região do Alto Rio Negro, os Baniwa e alguns povos vizinhos, de aderir à mensagem que ela levava. É uma história que suscitou muitas perguntas, assim, porque ela sozinha conseguiu, assim, converter muitas pessoas. E, bom, tem várias respostas, mas uma delas é que, nessa época, ela chegou no final dos anos 40, 1940, na região, e era ainda a época do caucho e uma presença forte dos comerciantes que explotavam o trabalho dos indígenas. E ela, além de alfabetizar as pessoas, também incentivava elas para sair da opressão dos comerciantes. E, bom, foi uma das razões pela qual ela foi bem recebida e teve sucesso, assim, a alfabetização que ela levava. Uhum. Então, foi a história dela. E a lembrança, a memória dessa mulher é ainda muito forte entre os Baniwa e alguns outros povos da região.
E agora, como é que eles se adaptaram justamente ao cristianismo, né? Como isso se expandiu dentro da etnia, Elise?
Então, é muito interessante como eles se apropriaram da mensagem dessa mulher. E eles criaram, assim, formaram pastores. No início eles chamavam de anciãos, mas agora já tem pastores. E criaram seus próprios rituais ou cerimônias cristãs, que podem ter nomes parecidos com outras igrejas, mas que são bem deles. Por exemplo, a Santa Ceia, que acontece todos, acho que cada mês, nas comunidades. E eles, claro que eles não vão usar o vinho e o pão, mas usam beiju e de mandioca e também suco de açaí. E, sobretudo, as conferências, que são as maiores cerimônias do grupo hoje em dia, que são um pouco parecidas com as antigas cerimônias, mas onde não tem mais bebidas fermentadas, que era, bom, que era um pouco a base das antigas cerimônias.
Na verdade, os indígenas, então, se tornaram também missionários. Eles têm a perspectiva de expansão, inclusive para fora da própria etnia?
Isso é uma pergunta muito interessante. No caso dos Baniwa, não tem, quer dizer, tem pastores e tem missionários que trabalham na própria etnia, Mas depois dessa pesquisa com os Banyu, eu estendi meu trabalho com outros grupos da Amazônia, no Peru, e vi que tem grupos onde tem missionários indígenas, e eles estão querendo levar o que eles chamam da a palavra de Deus para outros povos e, de repente, quem sabe, para evangelizar os brancos algum dia. Tem todo um discurso, inclusive esse discurso existe no Brasil, entre pastores indígenas, que chamam de terceira onda missionária. Isso se refere à vontade dos indígenas de, depois de terem sido evangelizados por missionários estrangeiros, que seria a primeira onda, e por missionários brasileiros ou peruanos nacionais, que seria a segunda onda, agora eles querem levar a palavra de Deus para outros e ser evangelizadores eles mesmos.
Isso faz parte o quê? De uma intenção de extensão da influência da etnia ou uma questão religiosa mesmo, de expansão da religiosidade?
Bom, isso existe já no discurso cristão, não é? E principalmente entre os evangélicos, é uma das características deles de ser muito prosélita, não é? De ir para, eles dizem, para converter todas as nações. Mas isso pode ser uma maneira para alguns povos também de afirmar uma certa, um certo poder sobre outros povos. No caso que estudei no Peru, é uma maneira de ter poder sobre outros povos vizinhos.
Ok, então. Muito obrigado, Elise Capredon, antropóloga e autora do livro Cristianismo e Xamanismo na Amazônia, pela entrevista à Rádio França Internacional.
Obrigada.